O Bruno Barracosa tem 38 anos, é de Faro e está em França. Chegou a Paris em 2017 e dava assim início à sua vida de português no mundo. Vamos lá olhar para trás, já passaram, na verdade, 4 anos. Como é que isto tudo começou, Bruno? O que é que o fez ir para a França?
Inicialmente, o vir para a França era um projeto de curta duração. Eu vinha no âmbito de um mestrado internacional. Chegou uma altura que eu quis fazer uma nova especialização. Escolhi um mestrado em energias renováveis, que implicava fazer um ano na minha universidade de base, na minha escola, no técnico, e um ano no estrangeiro. E confrontado com a escolha, escolhi Paris e vim para fazer um ano de mestrado cá. A verdade é que, depois de concluir o mestrado, surgem oportunidades, uma pessoa vai ficando. Comecei a trabalhar cá, entretanto abracei um doutoramento, que agora estou a terminar, e pronto, o tempo passou e um ano viraram 4 e possivelmente mais, vamos ver.
Já vamos olhar para o futuro. Mas quando abraça este desafio, e já percebemos que à partida seria por um ano, na verdade já tinha a vontade de ter experiências internacionais guardada dentro de si? Ambicionava ter uma vida como a que tem tido? Ou isto de facto aconteceu por acaso?
Foi algo mesmo inesperado. Começando pela parte da experiência, eu sempre tive a felicidade, a oportunidade, desde muito novo, sempre viajei muito. Inicialmente, turismo com os meus pais, depois, num contexto de trabalho, e sempre tive muito contato com outras culturas, organizações internacionais, eventos, e sempre me deu, obviamente, aquele bichinho de viajar, conhecer, interagir com culturas e personalidades diferentes, conhecer a história e o contexto que está por trás dos comportamentos de cada um. Mas a verdade é que viver no estrangeiro nunca o tinha feito, pelo menos por períodos prolongados de tempo. E acabou por ser algo um bocado inesperado nesse sentido, que na altura foi mais fácil de digerir ou de aceitar, porque na minha cabeça era temporário, porque há sempre aquela resistência. Uma pessoa temos os nossos grupos de amigos, temos as nossas rotinas, vivia em Lisboa, quer dizer, o sol, a praia, a cultura, a vida social, é tudo coisas às quais facilmente nos habituamos. E obviamente há sempre uma resistência a dizer, mas mudar porque a qualidade de vida aqui é boa, gosto do que faço, gosto dos meus amigos, gosto de tudo. E efetivamente foi convencer-me que seria algo provisório, foi aqui o fator que acabou por permitir. Se me perguntasse há 5 anos atrás se eu estaria disponível para largar tudo e viver para o estrangeiro, eu diria não, redondamente não, impossível, fora de questão. Quando cá cheguei, deparei-me com uma realidade completamente diferente. Paris dos turistas não é a Paris de quem mora cá. Não, nós não vamos aos mesmos sítios, não vemos as mesmas coisas. A cultura francesa é vastíssima, riquíssima, permite tanta coisa, os museus, a própria cidade é um museu de história ao ar livre, é inacreditável. E é aquela velha máxima: ao início estranha-se, depois entranha-se. E efetivamente é fácil uma pessoa apaixonar-se por esta cidade e perceber que, mesmo deixando para trás algumas rotinas e hábitos que valorizamos ou que valorizávamos muito, mesmo deixando isso para trás, o que ganhamos a título pessoal com a experiência é muito mais benéfico ou muito mais proveitoso do que ficarmos fechados na nossa redoma.
Bom, e tinha eu escrito aqui enquanto falava, apaixonou-se pela cidade, obviamente, e o Bruno respondeu à minha pergunta ainda antes de eu a fazer, dizendo que é fácil apaixonar-nos por uma cidade assim. Mas retive uma outra ideia daquilo que o Bruno disse, que na sua cabeça levou a ideia de que isto seria temporário. Isto facilita ou dificulta o processo de adaptação?
Acho que facilita, porque eu vivi anos em Lisboa. Eu sou natural de Faro, como a Alice disse, eu vivi anos em Lisboa, e o facto de ser de Lisboa fazia com que, mesmo viver a cidade na ótica, quase na perspectiva de alguém de fora que quer conhecer tudo, não se colocava no dia a dia. Eu não Há muitos museus em Lisboa que eu nunca visitei. Há muitos sítios de turista em Lisboa onde eu nunca fui. Eu hoje em dia tenho amigos meus aqui que visitam Portugal. Isto é o destino da moda, como nós sabemos. Toda a gente vai a Portugal, principalmente os franceses. E eles falam-me dos sítios onde tiveram, que eu digo, eu tenho vergonha de dizer, eu nunca lá estive. Há sempre aquela sensação que temos tempo. Se eu vivo num sítio, tenho tempo para fazer todas essas coisas. E o tempo passa e às vezes não as fazemos. E quando vim para Paris, na ótica é só um ano, vim com aquela perspectiva de explorar ao máximo, conhecer ao máximo, sair a toda hora, ir a todos os museus, visitar todas as ruas, conhecer todos os bairros. E isso fez com que tivesse um contacto muito intenso com a cidade, que se calhar, se tivesse uma mentalidade mais de residente permanente, já não teria essa mesma postura ou essa mesma atitude. E acho que isso beneficiou muito em termos de tal paixão pela cidade, porque efetivamente todos nós sabemos, e não quero aqui cair nos estereótipos, mas nós temos, regra geral, portugueses, uma visão dos franceses, da cultura francesa, um bocado como pessoas arrogantes, frias. E efetivamente, quando uma pessoa vive cá, interage com eles de perto e começa a conhecer um bocado um contexto histórico e cultural também, por trás da maneira de ser deles, acabamos por compreender as coisas de uma forma diferente e acabamos por nos deixar envolver por toda esta cultura do croissant, da baguete, dos macarrons, todas aquelas pequenas coisas de Paris, e da vida francesa que pronto, são diferentes de Portugal. Não, não são melhores, não são piores, são
São diferentes.
diferentes, mas igualmente positivas. E acho que foi um bocado por isso que eu gostei. Se calhar se fosse noutra cidade, noutro país, também teria gostado. Se calhar tem a ver mais com a minha personalidade de gostar de descobrir estas coisas. Mas Paris tem tanto para oferecer que, efetivamente, como eu dizia, é fácil uma pessoa apaixonar-se.
E tendo em conta a intensidade com que viveu aquele primeiro ano, de querer fazer tudo, conhecer tudo, viver, experienciar, experimentar, antes que a experiência terminasse, fez com que, à medida que foi percebendo que a experiência ia durar mais um pouco, se sentisse parte da cidade.
Sim, posso dizer que acelerou muito a questão da integração. Eu, muito rapidamente, como só estava cá um ano, envolvi-me logo no clube desportivo aqui do meu bairro, a fazer desporto. O desporto é um elo de ligação muito forte, temos já alguém comum com as pessoas, é fácil integrarmos. Comecei a participar nas atividades, comecei, mesmo a comunidade portuguesa aqui é enorme. Claro que fui logo descobrir os restaurantes portugueses para matar aquelas saudades, os supermercados portugueses para ir comprar os produtos de Portugal, mesmo as pequenas festas, quando é o 10 de junho, claro que há aqui arraiais por todo lado. Ou seja, tentei integrar-me, e essa intensidade fez com que eu efetivamente conseguisse me integrar muito rápido. Eu não houve uma fase em que eu dissesse assim, eu comecei a perceber-me que iria durar. Foi uma coisa repentina, de um momento para o outro. Quando eu terminei e recebi uma proposta para trabalhar cá, eu fui confrontado com uma decisão, e uma decisão que tinha que ser tomada em 15 dias, 3 semanas. Ou seja, nem houve tempo de transição suave entre as duas coisas. Foi no momento, eu estou a dizer, bem, é o fim, é aproveitar tudo até à última, e no outro, tudo bem, vou cá ficar mais uns tempos,
E na
sem
verdade
saber
era
bem
dar
o que me esperava.
continuidade àquilo que estava a viver.
Exatamente, claro, hoje em dia com menos intensidades, quer dizer, uma pessoa a partir do momento em que se ambienta e ganha as suas rotinas, tenho os bairros que prefiro, gosto de ir ao Quartier Latin, gosto de estar na zona do Pompidou, ali zona dos Cais, ao lado do Sena, tem esplanadas e sítios incríveis. Já não tenho aquela euforia de percorrer toda a cidade como fazia antes, até porque hoje em dia, felizmente, já a conheço bem. Já tenho os meus locais de predileção, já tenho as minhas rotinas com os meus colegas de equipa do desporto, com as saídas à noite, com as idas aos museus, que é um hábito que eles aqui têm, comparado connosco, é uma coisa inacreditável. Os museus, vamos a toda hora a museus, assim que faz um raio de luz, um pequeno sol, está toda a gente nos jardins. São rotinas que fui ganhando e entrei um bocado nesta. Hoje em dia tem piada porque eu antes, quando ia a Portugal toda a hora, agora com o Covid foi um período mais complicado, mas quando ia a Portugal dizia sempre que voltava a casa. E hoje em dia, quando vou a Portugal, eu digo à minha mãe: bem, está na hora de voltar para casa, quando estou a voltar para Paris. E isto é uma mudança de paradigma, porque efetivamente já me sinto verdadeiramente como alguém que, pronto, vive em Paris, vive em França, é como um local. Essa integração correu bem.
O que é que mais o surpreendeu em França e nos franceses?
Ah, o aspecto mais negativo ali é os protestos e as greves. Eles têm uma mentalidade muito diferente da nossa. Qualquer coisa, protestos na rua e a cidade para. Seja greve nos transportes, seja os protestos dos coletes amarelos na altura por causa da taxação dos combustíveis, o que for, mas é de uma potência e uma violência, a forma como eles se exprimem nas ruas, que é culturalmente muito diferente da nossa. Nós somos um povo muito sereno. Ainda no outro dia estava a ver a questão do orçamento de Estado e pronto, tudo o que é dramas políticos passam-se na televisão e nós observamos isso a partir das nossas casas um bocado com uma distância. Aqui não, toda e qualquer questão política rapidamente tem um impacto na rua com protestos de grande dimensão. E mesmo a Alice já viu na televisão as imagens dos protestos em França, quer dizer, é uma coisa
Que acabam
em
com
termos de
carros
dimensão.
queimados e montra
Os campos
os
elísios
vidros das
completamente
montras
como outras.
partidos.
Exatamente. E isso foi um choque, porque quem conhece o trato dos franceses no dia a dia são pessoas calmas, não dá para antecipar esta veia reacionária, reivindicativa que eles têm, que atenção, tem aspectos positivos. Efetivamente, sente-se que eles têm, em alguns aspectos, mais poder reivindicativo enquanto coletivo do que nós em Portugal. Mas claro que, para alguém que não está habituado, é
Surpreende
completamente
sempre.
diferente ver na televisão quando estamos em Portugal ou estar cá. Outra coisa que efetivamente me chocou muito, e hoje em dia já quase nem me apercebo, é o estado de alerta constante em relação aos atentados. A França é um país-alvo ainda, vários tipos de atentados terroristas. Tivemos a situação há 5 anos com os atentados em Nice, a questão do Bataclan, e vê-se muita questão dos militares na rua com metralhadoras, com G3, com o que for. Isso é uma coisa que nós não vemos em Portugal. Embora possa dar uma sensação de segurança no sentido em que há militares na rua, ao mesmo tempo há aquele peso na consciência de que, quer dizer, é preciso estarem militares na rua. E há sempre a questão da segurança, é um drama que se vive aqui em França nos últimos anos, de efetivamente tentar encontrar um equilíbrio entre as pessoas se sentirem seguras, mas ao mesmo tempo não se sentirem controladas ou oprimidas pela presença policial ou militar constante.
E quando não estamos habituados, na verdade, causa algum desconforto. Agora que o Bruno fala nisso, recordo-me que em 2019, fez 2 anos agora em outubro, fui à Disney com os miúdos e na estação de comboio, na estação terminal em que saímos do comboio, de facto havia imensa polícia armada, desde os dentes até aos pés. E é de facto uma imagem com a qual nós não estamos habituados a conviver.
Foi esse o choque, foi eu não estar habituado. Hoje em dia já reajo com mais naturalidade quando vejo, mas sim, foi um choque. E obviamente, quer dizer, uma pessoa vai ao Bataclan e não consegue esquecer
O que
todas
é que
as
ali
relações com o
aconteceu?
atentado, tudo o que tem a ver com o Charlie Hebdo, ainda há pouco tempo. Samuel Paty, um professor aqui que foi degolado porque mostrou uma caricatura do profeta numa aula, quer dizer, é uma coisa ainda presente. Ou seja, ainda existem atentados, ainda existe um risco, e isso são as coisas que sabemos. Imagino que existem muitas outras que
Que
nem
não
sequer chegam ao
sabemos.
conhecimento da opinião pública, que são tratadas pelas forças de segurança, mas é uma questão que sai um bocado do espectro normal daquilo que eu estava habituado em Portugal. Nós somos um país muito pacato. Às vezes não valorizamos o suficiente o quão seguro e calmo é o nosso país comparado com outros. E não quer com isto dizer que França é insegura, mas é uma cidade que vive com uma pressão no fator de segurança que nós não temos.
Bruno, já nos disse que está a fazer doutoramento nesta altura, imagino que também esteja a trabalhar ao mesmo tempo. Que projetos é que tem em mãos?
Olha, em termos de trabalho, eu trabalho para a EDF, é a versão francesa da EDP, ou podemos dizer ao contrário, a EDP é a versão portuguesa da EDF, e eu trabalho num centro de investigação, faço investigação e desenvolvimento na área do planeamento das redes de distribuição de eletricidade, em que o objetivo é tentar a longo prazo identificar quais são as. O que é que devemos fazer numa determinada rede de distribuição de âmbito local, regional, urbana ou não urbana, o que é que devemos fazer hoje para a tornar resiliente para os próximos 10 anos, principalmente considerando hoje em dia energias renováveis, veículos elétricos, sistemas de baterias, ou seja, uma série de novas tecnologias e de coisas que aparecem e que vêm trazer algumas dificuldades. Uma rede de distribuição não pode ser mudada de hoje para amanhã, ou seja, se é preciso alterar um cabo que passa numa rua, é preciso fazer um buraco, é preciso licenças, é preciso mudar o cabo. São coisas que têm que ser previstas com algum tempo e que custam muito dinheiro. E a EDF tem-se posicionado muito na questão das energias renováveis, da transição energética, da redução de emissões de carbono, investe muito neste tipo de investigação, que é dizer, ok, como é que podemos antecipar a transição energética. O meu doutoramento é um bocado numa área ligada, o doutoramento é em matemática aplicada. Eu faço com uma aplicação industrial prática ao planeamento das redes de distribuição e, bom, não vou entrar nos detalhes da parte da tese, porque é mesmo chata, mas tem a ver com a otimização de simuladores estocásticos, por isso é um bocado em linha. Eu no técnico tinha feito engenharia industrial com a parte da otimização também aplicada à logística e às redes de distribuição, por isso acaba por ser um bocado um seguimento também. Quem é engenheiro normalmente gosta de matemática, normalmente, por isso acaba por ser uma sucessão natural. Acima de tudo, é interessante porque são o que nós chamamos de temas em ruptura, ou seja, temas muito vanguardistas que só grandes empresas com muito capital é que se podem dar ao luxo de investir. Eu, se estivesse em Portugal, se calhar não tinha oportunidade de trabalhar neste tipo de temas, ou pelo menos não com a disponibilidade de recursos e de meios que a EDF me dá. Estar
E de
rodeado
alguma
de
forma
outros.
também é estar a abrir caminho, ou seja, é fazer um caminho que não foi feito até então. Isto também deve dar um determinado gozo em termos profissionais.
Em termos profissionais, dá uma satisfação, porque efetivamente estou a explorar algo completamente inovador, ou seja, não é um trabalho único e exclusivamente operacional de gerir o status quo e de fazer com que a rede funcione no dia a dia. É posicionar-me um bocado numa perspectiva de prospeção do futuro e dizer, ok, há muitas opções em aberto e sentir que eu posso dar um contributo. E que eu posso ter um papel decisivo na estratégia que a empresa vai ter no longo prazo para combater a questão das alterações climáticas. Acima de tudo, eu gosto de sentir também que há um bocado de significado naquilo que eu faço. E efetivamente, o vir para Paris permitiu um bocado este tipo de posições que nós nem sempre temos a oportunidade de fazer em Portugal, porque as empresas não têm meios para investir, pelo menos não a este nível de investimento, e acaba por ser um bocado uma oportunidade para enriquecer o currículo e aprender e crescer. Claro que o objetivo é sempre voltar. Não lhes conto que, independente de dizer, ah, estou apaixonado pela cidade, Portugal é Portugal, Lisboa é Lisboa, diga o que disserem, quando me perguntam, eu digo sempre, posso não ter uma data, mas eu quero voltar para Portugal. E tenho a certeza que todo este currículo que faço agora, profissional e académico, são mais-valias que depois posso capitalizar quando voltar para Portugal e até posso tentar usar isso como fator de contribuição para o desenvolvimento em Portugal, económico, industrial. Certamente vou transportar comigo mais valias que podem ser úteis, espero eu.
Mas a curto, médio prazo, o futuro passa por aí.
A curto, médio prazo, o futuro passa por aqui. Custa-me dizer isto, custa-me, porque agora, durante o Covid, eu tive muita sorte, porque em outubro do ano passado eu fui 15 dias de férias para Portugal. E nesses 15 dias de férias, mesmo na reta final, era uma quinta-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, faz um discurso onde anuncia um novo confinamento em França. E eu, na sexta-feira, telefono à minha chefe e digo: bom, há um confinamento a partir de segunda-feira, eu tinha um regresso previsto no domingo, quer dizer, voltar para Paris para ficar trancado em casa. Prefiro ficar em Lisboa com a minha família, a trabalhar à distância. Aqui a questão do teletrabalho está. Há muito tempo estava muito desenvolvida, por isso não foi um problema. E tive a oportunidade e acabei por ficar 6 meses em Lisboa,
Uau.
até maio. Por isso. E todos os dias, mas todos os dias, eu quando acordava e saía, via o céu azul, porque efetivamente, mesmo quando está frio, o céu, o sol, há aquele brilho da cidade, e eu dizia: o que é que eu faço em Paris? Ou seja, há efetivamente, por muito que eu goste de estar cá, sempre que vou a Lisboa, sempre passo algum tempo a Lisboa, a saudade aperta, não é? E uma pessoa sente falta daquilo que tinha antes. Claro que agora com a distância, eu agora estou em Paris estes dias, uma pessoa vive o presente e vive um bocado aquilo de positivo que tem cá. Mas sempre que volto, custa-me. Por isso, quando a Alice me pergunta no curto, médio prazo, custa-me tanto dizer que passa por aqui, mas em termos profissionais, para já é o que faz sentido, em termos pessoais, e acaba por ser esse o plano.
Mas ficou bem clara a vontade de regressar. Bom,
Ai, mas ela está lá.
por enquanto é por aí que está. Já percebemos que conhece bem a cidade, que tem os seus locais preferidos. Faça-nos uma visita guiada, se aí fôssemos. a Paris, onde é que nos levava?
Ah, é tanta coisa gira. Para começar logo, o centro, tudo o que é a zona ao pé do Rio Sena, visitar a Catedral de Notre-Dame, que infelizmente teve um incêndio há 3 anos e meio atrás, 4 anos. Tudo o que é Quartier Latin, aquela vida, antiga vida boêmia de Paris, é lindíssimo. Depois, claro, fazer o tour pelas zonas mais clássicas, o Champ de Mars, onde está a Torre Eiffel, com o Trocadéro, para algumas fotos e para tudo. A seguir, ir a Montparnasse, onde está a Igreja de Montparnasse, tem uma vista lindíssima sobre Paris, é inacreditável. E tem as famosas escadas, onde uma pessoa pode tirar muitas fotos, é giríssimo. Tem também muitos restaurantes lá ao pé, muito engraçados. E depois, não é Paris, mas uma visita obrigatória é o Palácio de Versalhes. Só apanhar um pequeno comboio e uma visita rápida, apesar de ser enorme o castelo, mas é uma coisa que vale a pena. Estes são os sítios obrigatórios que qualquer pessoa que visite Paris tem que passar. Depois, em termos de museus, claro, o Museu d'Orsay, o Pompidou, o Museu Picasso, há muitas coisas giras para visitar. O clássico cafezinho de Paris, onde se bebe um pequeno café e come-se um croissant logo pela manhã, isso também. E passar pelas lojas de macarrons para apanhar alguns souvenirs para levar para casa. Isso aí é sempre.
Ficam aqui algumas sugestões para quem visitar a cidade. Bruno, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos 4 anos?
Maior aprendizagem. Tem sido tantas já. Temos pessoais. Aprender a me conhecer a mim próprio, porque efetivamente com o Covid, com o ter ficado fechado em casa, aprendi, isso não tem a ver só com Paris, mas se calhar se estivesse em Lisboa tinha vivido de forma diferente. Aprendi o quão importante para mim era a parte social, o estar com os outros. Isso acho que é um mal comum a toda a gente, todos nós percebemos isto durante esta fase de pandemia, mas foi uma aprendizagem que, bom, foi importante. Em termos de pessoa deslocada, o que eu aprendi mais foi mesmo em termos de cultura, conhecer tudo o que era a cultura francesa. Nós estamos tão perto em termos linguísticos, em termos culturais, mas há tanta coisa que não sabemos sobre eles. A música francesa, que eu odiava quando cheguei, era horrível. Mas só se sai à noite, eles passam música francesa, não são os clássicos, Edith Piaf, isso tudo, mas música francesa do dia a dia. E eu não conhecia nada, e hoje em dia, pronto, já estou habituado, não tenho outro remédio, como se costuma dizer. E aprender um bocado a maneira deles de pensar e de ver o mundo. Acho que mudei um bocado também com este contacto e com esta diferença cultural.
Vamos lá falar das saudades dessas que vivem aí consigo. O que é que sente mais falta do
Ai,
nosso
são
país?
tantas. Ah, para começar, a minha família. Essa é a primeira. Mas o que eu sinto mais falta é o tempo, o clima. Acho que efetivamente aqui faz frio, faz muito frio no inverno e mais do que o frio está sempre nublado. E eu juro que me deprime a questão das nuvens cinzentas a toda hora, que chuva, as nuvens e o clima e a praia são as duas coisas que aqui, ainda para mais estamos longe da praia, não é? 200 km da praia mais próxima. Ainda para mais, tendo nascido no Algarve, desde muito pequeno sempre fiz muitos esportes de mar e aqui estou privado disso e acabam por ser as duas coisas que me fazem mais falta. Mas já tantas outras, a comida portuguesa, mas essa eu consigo compensar, como ele disse, supermercados portugueses, restaurantes portugueses, pastel de nata aqui é muito bom, aviso já, ou seja, há muitos sítios com bons pastéis de nata, mas a comunidade portuguesa é tão grande que é natural que seja assim.
Seria bem mais difícil, num país em que a comunidade portuguesa não estivesse tão presente. Só falta uma palavra, Bruno, a que melhor resume a sua história de português no mundo.
Uma palavra, é descoberta. Foi uma descoberta inacreditável. Como eu dizia ao início, acima de tudo porque não tinha expectativas. Era uma coisa temporária, sempre encarei as coisas com naturalidade, sem pensar muito sobre o assunto, e descobrir que gostava da cultura francesa, que gostava de viver fora de Portugal, que gostava que gostei desta experiência, descobrir tudo isto foi algo completamente de novo para mim e que eu não estava à espera. Por isso, é uma descoberta. É a palavra.
Muito obrigada. Bruno Barracosa está na cidade de Paris, em França. É um português no mundo desde 2017.